está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Comissão Especial de Deputados avalia mudanças na tabela de preços de cartórios. Paraná é o terceiro estado com mais cidades com um único candidato a prefeito. Economia de água reduz na região de Curitiba e Sanepar fala em rodízio mais severo. Receita Federal alerta para o golpe do falso leilão. Candidato a vereador é preso suspeito de atropelar secretário municipal de Antonina após discussão. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a instabilidade diminui um pouco sobre o Paraná e a chance de chuva se restringe ao litoral, que pode ter chuviscos em alguns momentos do dia. Na região metropolitana de Curitiba e parte dos Campos Gerais, a nebulosidade se mantém bastante variável, alternando períodos de céu encoberto e parcialmente nublado. No interior do estado, o predomínio é de sol e as temperaturas ficam mais elevadas entre o oeste e o norte. As temperaturas máximas ficam em torno de 32 graus em Paranavaí, Porecatu e Maringá, 29 graus em Apucarana, 28 graus em Ponta Grossa, 34 graus em Umuarama, Guaíra e também 35 graus em Foz do Iguaçu, 32 graus em Pato Branco e Francisco Beltrão. Em Curitiba, deve fazer 24 graus e 26 graus em Paranaguá. Deputados estaduais estão discutindo a mudança na tabela de preços dos cartórios, mas uma alteração na proposta, que inclui aumentos de até 2.000%, causou polêmica e uma comissão foi criada para analisar o assunto. Mais detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Uma comissão especial está analisando as emendas propostas para um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e atualiza as tabelas de custas dos cartórios. O projeto tem autoria do Poder Judiciário e a proposta inicial tinha reajuste médio de tarifas em cerca de 3%. Mas, segundo o relator da comissão, deputado Tadeu Venere do PT, as emendas propostas depois da aprovação em primeiro turno do projeto trazem alterações muito altas em relação ao valor praticado atualmente.
Algumas emendas, inclusive, chegavam a taxar em mais de 2.000% determinados serviços. Então, a importância da comissão hoje é que a comissão possa fazer uma análise com todo o cuidado das demandas que são apresentadas, tanto pela Noreg, que são os proprietários de cartórios, como por outros órgãos da sociedade civil, outras entidades, como é o caso da OAB e da própria população, que tem uma visão diferenciada daquilo que tem que pagar.
O deputado Tião Medeiros, autor das emendas, destacou que é preciso esclarecer o que foi proposto. Ele ressaltou que, abre aspas, é preciso colocar na mesa com clareza todas as modificações que foram feitas e não pegar isoladamente, casuisticamente, um ato isolado de R$ 13,00 que foi para R$ 69,00, um ato notarial que foi modificado como se fosse a regra dos aumentos. A regra não é 2.000%, foi um ato único, isolado, pontual. Não é possível pegar um ato casuístico e pontual e fazer regra. Isso é demagogia. Por isso, trabalhar o esclarecimento de todas as modificações propostas é ser sério. Fecha aspas. A comissão vai ouvir representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná e da ANOREG, entidade que representa o setor, e também de outras instituições que desejarem participar do debate. Além do deputado relator, a comissão é formada pelo deputado Anibele Neto, do MDB, como presidente, o deputado Paulo Litro, do PSDB, como vice-presidente, e os deputados do Carmo, do PSL, o Sem Bacri, do PSD, Alexandre Cury, do PSB, e Galo, do Podemos. Segundo o relator da comissão, o deputado Tadeu Venere, a ideia é chegar a uma proposta equilibrada, que atenda às necessidades dos cartórios e à função social do serviço.
Algo que sequer a OAB ou a própria Noreg, que é a Associação dos Notários Registradores, que representa os cartorários, nem eles haviam solicitado um reajuste tão alto como aquele que foi proposto pelos deputados, né, por um grupo de 5 deputados. E, diante disso, houve uma manifestação geral da sociedade, o projeto foi retirado de pauta, foi criada essa comissão. E o papel dessa comissão agora é encontrar mecanismos que possam contemplar aos cartorários que hoje dizem estar com os valores extremamente defasados e com novas atividades que ainda não são computadas, e também aqueles cartórios de difícil provimento, que não conseguem fazer com que as pessoas aprovadas assumam por serem, às vezes, deficitários. E também é óbvio aquele o papel que nós temos é de fazer com que a população tenha um valor justo, um valor que não seja o valor acima daquilo que é o valor da contrapartida do serviço.
De Curitiba, Amanda Yargas.
A meta de redução de 20% no consumo de água da região metropolitana de Curitiba, proposta pela Sanepar para enfrentamento da estiagem, está mais distante. A economia, que estava em 16%, recuou agora para 14%. Esse aumento no consumo teve impacto direto no nível das barragens da região metropolitana de Curitiba, que estava em 28% nesta quarta-feira. A previsão da normalização do abastecimento só deve ocorrer em 2021, afirmou o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Konchoronski. De acordo com o diretor, se os reservatórios chegarem a 25%, o novo modelo de rodízio de água, ainda mais severo, que é de 48 horas sem água para 24 horas com água, será implantado. A Sanepar reforça a necessidade da campanha Meta 20 e do uso racional da água para que seja incorporado de maneira definitiva. Mercado Municipal de Curitiba cria a campanha Corte Solidário, uma ação dentro do Outubro Rosa. Mais notícias de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
O Mercado Municipal de Curitiba criou a campanha Corte Solidário, uma ação dentro do Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama. Nos dias 22, 23 e 24 deste mês de outubro, quem doar seus cabelos no mercado vai ajudar na confecção de perucas, um dos símbolos da luta contra o câncer de mama. Os cortes específicos para a doação são gratuitos e vão ser feitos no box 329, no piso superior do Mercado Municipal, das 9 horas às 3h30 da tarde. As doações serão destinadas à Associação das Amigas da Mama, que há 20 anos presta auxílio para mulheres em tratamento. Segue aberto o processo de credenciamento para quem quer ser parceiro na prestação de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos para os projetos habilitados nos editais da Lei Aldir Blanc. A informação é da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. Para ser selecionado, é preciso atender às condições de participação que constam no edital. Também devem ter habilidades e competências para análise de projetos culturais. As inscrições estão abertas até o dia 27 de novembro. Mais informações no site sic.cultura.pr.gov.br. Esse SIC é S-I-C, sic.cultura.pr.gov.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Paraná é o terceiro estado com mais cidades com um único candidato a prefeito. São 14 municípios onde o candidato precisa de apenas um voto para se eleger.
Imagine acordar no dia da eleição, ir até a urna, digitar o seu próprio número e pronto. Ter certeza que será o próximo prefeito da sua cidade. Em todo o Brasil, 106 municípios terão somente um candidato a prefeito. O Paraná é o terceiro estado com mais cidades nesta situação. Quem lidera a lista é o Rio Grande do Sul, com 32 municípios com um candidato único, seguido por Minas Gerais, com 17. Aqui são 14 cidades. Em 8 delas, os prefeitos são candidatos à reeleição. Corbélia e Catanduvas, na região oeste, Pranchita, no sudoeste, Cafezal do Sul, Juranda, Moreira Salles e Santa Cruz de Monte Castelo, no noroeste, e Tomazina, no norte pioneiro. As cidades em que o candidato não é o atual prefeito são Salgado Filho, no sudoeste, São José das Palmeiras, no oeste, Francisco Alves e Indianópolis, no noroeste, Rancho Alegre, no norte, e Santana do Itararé, no norte pioneiro. Nessas cidades, o candidato precisa de apenas um voto para se eleger. Segundo a advogada especialista em direito eleitoral Juliana Bertoldi, a situação contrasta com a tendência de haver mais candidatos a prefeito nestas eleições, depois da mudança nas regras de coligações. Neste ano, as coligações para a eleição de vereadores estão proibidas, o que levou muitos partidos a lançarem um candidato ao executivo para dar mais visibilidade aos candidatos às câmaras municipais. No entanto, nas cidades com candidatura única para a prefeitura, ela acredita que a decisão de não concorrer passa por questões de popularidade e investimentos de campanha.
talvez outros quadros não tenham enxergado a capacidade de fazer frente a esse candidato que já está posto nessa cidade menor. E daí a campanha se torna um dispêndio de tempo e de dinheiro sem essa esperança de eleição, né? Uhum. Então tem se tornado mais dispara essa realidade, né? Em Curitiba, em Maringá, em Londrina, a gente vê uma série de candidaturas, assim, um alto número, e nas cidades menores, essas candidaturas únicas, o que é bastante curioso, né? E bastante lamentável também para a democracia. Por mais que os candidatos, não é que uma crítica ao candidato único, né? Ele foi o único corajoso que se colocou à disposição da sociedade, mas é muito triste que os eleitores não tenham opções de outros candidatos, até para futuramente cobrar, né, fazer aquela pressãozinha eleitoral bacana nas próximas eleições de que, se o senhor não for um bom prefeito, a gente tem outra opção.
A jornalista Karina Pizzini, coautora do projeto Meu, Seu, Nosso Voto e representante da Escola da Política, avalia que é necessária uma construção coletiva para a democracia, que promova a consciência de cada cidadão como agente político.
Ter essa perspectiva de que a mudança também pode ser feita enquanto um ser político, além da instância dividida no dia a dia, né, com a comunidade, com a família, com os vizinhos, e que você tem como cidadão o potencial, a possibilidade de também causar a transformação, talvez ajude nessa perspectiva de terem poucos candidatos em determinadas regiões, né? Talvez fique ainda mais acentuado, isso é muito uma opinião pessoal, né? Talvez isso fique ainda mais acentuado em cidades menores, em que por muitos anos são as mesmas famílias que ocupam os espaços. Então, entender que isso é parte da gente e de qualquer um, eu acho que é parte desse processo, tanto para a escolha do voto, quanto para você se considerar o ser político também como agente transformador, né?
De Curitiba, Amanda Iargas.
As agências do trabalhador colocaram cerca de 40 mil pessoas no mercado de trabalho de março a setembro deste ano. José Ville traz os destaques da área econômica.
Economia.
As agências do trabalhador do Paraná colocaram no mercado de trabalho 39.600 pessoas no período de março a setembro deste ano. E nesta semana estão abertas 2.579 oportunidades de emprego nas cidades paranaenses. O horário de atendimento é das 13 às 17 horas. Um manual auxilia os empresários paranaenses de turismo na retomada dos atrativos naturais do estado. O manual foi lançado pelo SEBRAE, Fecomércio, Paraná Turismo e Secretaria de Saúde. E informam sobre os procedimentos sanitários para a prevenção de contágio da Covid-19 e sobre as boas práticas e higienização dos ambientes. O manual pode ser encontrado e baixado gratuitamente no site pr.agenciasebrae.com.br. Uma nova empresa anuncia investimento no Paraná. É a Geoprime, do Grupo Vancouros, que vai investir 300 milhões de reais em um complexo industrial em Ibiporã, no norte do Paraná. Vão ser gerados 350 empregos diretos. A companhia vai produzir colágeno hidrolisado e gelatina para as indústrias farmacêutica e alimentícia. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. De Curitiba, informou José Ville.
No próximo bloco, Receita Federal faz alerta para o golpe do leilão falso. Candidato a vereador é preso, suspeito de atropelar secretário municipal de Antonina, após discussão, diz a polícia. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná Rede volta já.